E aí galera, eu sou o professor César Luiz, esse aqui é o nosso canal de história. Vem fazer história. Na videoaula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a Mesopotâmia, os povos que habitavam a Mesopotâmia e tudo relacionado à Mesopotâmia, a herança cultural presente nos dias de hoje. Então, se você está estudando para o vestibular, você está estudando para aquela prova do seu colégio ou algo que possa vir estar relacionado ou mesmo para ampliar seus conhecimentos, então vem com a gente. Não perde seu tempo, se inscreve no canal. Deixe o seu like e siga-nos nas nossas outras redes sociais e roda a vinheta. A Mesopotâmia que vamos estudar nessa videoaula é um nome dado pelos gregos para a região que ficava ali entre os rios Tigres e o rio Eufrates, localizado no atual território do Iraque. O atual território do Iraque está localizado no que chamamos de Oriente Médio, mas na Antiguidade Oriental, nessa série de videoaulas que vamos ver aqui, nós vamos utilizar o Oriente Próximo, que é o nome que os historiadores e geógrafos dão para a região. Então, se você vê nos meios de comunicação ali se retratando de Oriente Médio, está falando do Oriente Próximo. A Mesopotâmia está localizada na região da Crescente Fértil. Toda essa área verde que vocês podem ver no mapa são as áreas que compõem a Crescente Fértil. Então a Mesopotâmia é uma das áreas que compõem a Crescente Fértil, que começa aí, vocês podem ver no mapa, aí no norte da África, ali no território do Rio Nilo, e se estende até o Rio Jordão ali, passando pelo Rio Tigres e Eufrates, ela acaba ali próximo ao Golfo Pérsico. Então toda essa área aí vai ser a região da Crescente Fértil. Por serem regiões propícias à criação de animais, à agricultura, que propicia ali condições de vida, de existência, ela vai ser muito disputada já a partir de 5 mil anos antes de Cristo. Hoje em dia, nessas regiões, existem áreas de conflito, mas são por questões de petróleo e também por questões religiosas, questões de ideologia. Então, essa área aí da Crescente Fértil, essa área da Mesopotâmia que nós vamos conhecer hoje, é uma das áreas mais disputadas desde lá do princípio, do começo da civilização, há 5 mil anos antes de Cristo. E os primeiros povos que vão chegar ali na Mesopotâmia vai ser por volta de 9 mil anos antes de Cristo, que vão ser povos nômades vindos do deserto que vão se estabelecer ali na região. Nômades são aqueles povos lá da antiguidade que sempre estavam trocando de local, se transitando à procura de condições de vida, de terra, de água, de alimento. E também o nosso vizinho aqui é nômade, mas ele se muda porque ele sempre está numa casa ou outra, mas ele é um nômade. Então esses povos, se fixarem 9 mil anos antes de Cristo, eles vão começar ali um processo de sedentarização, na criação de animais, vão começar a ter domínio sobre a geografia do local, e por 5 mil anos, vamos chamar ali da Era dos Metais, vai acontecer a Revolução Urbana. Começar a acontecer, as primeiras cidades vão começar a surgir, vai ter aquela evolução de aldeia, né, para a organização de cidade. Então vai começar a surgir as primeiras cidades da Mesopotâmia, com os Sumérios, que vamos conhecer na nossa próxima videoaula, a partir de 5 mil anos antes de Cristo, na Era dos Metais. E os povos ali da Mesopotâmia, eles vão falar com um conteúdo linguístico chamado de Semita. Geralmente nós achamos que o termo Semita na nossa sociedade se refere apenas ao judeu. Não, se refere ao judeu sim, porque eles são a continuação do povo hebreu, mas são todos esses povos ali que viviam na Mesopotâmia, como o povo hebreu, que é o assunto para uma outra videoaula, ele vivia ali na região. Ele também vai ser considerado um povo semita por falar esse conteúdo linguístico. Os povos da Mesopotâmia vão seguir aí o modo de produção asiático. O modo de produção asiático é bem simples. Todas as terras e todos os bens, eles vão pertencer ao rei, vão pertencer ao imperador, a pessoa que governa aquela cidade. E lembrando que a Mesopotâmia, eles vão seguir o que chamamos de cidades-estados, que são cidades que são auto-independentes, tanto na parte militar, na parte econômica e religiosa. É fácil entender, todos os povos que vamos conhecer aqui na aula, eles formam a Mesopotâmia, todos eles em si, por viverem na mesma região, por disputarem a mesma terra, eles são considerados os povos mesopotâmicos. Mas eles falavam idiomas diferentes, eles tinham costumes diferentes e tinham a cidade diferente, que nem os povos que nós vamos conhecer muitas vezes eles guerreavam entre si. Então se dividem em cidades-estados e cada cidade tinha o seu deus. Então muitas vezes uma cidade vencia a outra, ela colocava o seu deus como deus oficial daquela cidade. Então eles vão se dividir em cidades, estados, e vão ter ali o modo de produção asiático. O modo de produção asiático, todos os bens eles vão pertencer ao imperador. Também vai ter a servidão coletiva no modo de produção asiático. Como assim a servidão coletiva? Determinada época do ano, o rei vai convocar pessoas para produzir obras públicas, barragens, canais de irrigação, e a população em si, desde a dos escravos, a população liberta, artesãos, camponeses, eles vão trabalhar ali para o rei, para o no Egito vai ser o faraó, né? Então vão estar produzindo uma série de obras públicas para a própria população. E também eles vão ser considerados agricultura de regadios, que nada mais é assim. Como eles são regiões que vão viver próximas do rio, né, a Mesopotâmia entre o rio Tigres e o Eufrates, em determinada estação do ano, o rio tinha sua cheia. Então, isso fazia com que, após a cheia passasse, vários segmentos, matéria orgânica, ficasse depositado nessas regiões próximas aos rios, o que fazia com que o solo ficasse muito fértil, muito propício à agricultura. Então, elas vão ser chamadas de sociedades que vão fazer agricultura de regadio. E para eles aproveitarem ao máximo essa agricultura de regadio, eles vão fazer o quê? Eles também vão ser chamadas de sociedades hidráulicas. Sociedades hidráulicas vão ser sociedades que vão utilizar de obras para aumentar o recurso desses rios, como por exemplo canais de irrigação que vocês veem aí na imagem, barragens. Então, todo esse número de obras é para fazer o quê? Para que a população tenha uma melhor safra. Uma melhor safra vai fazer o quê? Vai fazer um aumento populacional. O aumento populacional vai ampliar também essas cidades. Então, isso vai facilitar o quê? Você começa a produzir uma agricultura excedente, vai trocar com outra civilização, com outro povo que também produz um produto diferente, e com o tempo você vai começar a vender. Então, essas sociedades, ao começarem a fazer obras para aumentar ali a produção dos seus rios, elas vão, num primeiro momento, produzir um escambo que vai se intensificar até virar um comércio intenso entre os povos mesopotâmicos. E a sociedade? A sociedade na Mesopotâmia, ela vai ser uma sociedade estamental. Estamental, para aqueles que não sabem, é aquela sociedade que não lhe permite a mobilidade social. Ou seja, se você nascer em determinada esfera, determinada classe da sociedade, você tende a viver e a morrer naquela classe. Que nem vocês podem ver aí na tela, a sociedade da Mesopotâmia, ela vai ser formada ali como uma base dos escravos, mas ela não vai ser uma sociedade com muitos escravos igual tinha em Roma e na Grécia. Você virava escravo na Mesopotâmia por dívida ou então por guerra. Vamos supor, um povo foi lá, lutou com outro, dominou, colocou a sua supremacia. Aqueles prisioneiros de guerra vão vender a outros povos como escravo ou vão utilizar dentro da sua própria cidade como escravo. Ou então você devia muito dinheiro a uma pessoa e nunca conseguia pagar aquele velho: ô, dia 5 eu tô aí, dia 15 eu tô aí, dia 20 é nóis. Na Mesopotâmia, se você não pagasse a dívida, você podia ser escravo. Você ia ter muito escravo.
Vários.
Só uma tatuagem.
Coleção.
Então, na Mesopotâmia tinha isso, você poderia virar escravo por dívida, ou então, por exemplo, você era muito pobre, assim, não conseguia manter a sua família, nada, e tinha muitos filhos. Para os seus filhos não morrer de fome, você vendia um ou outro ali para algum senhor que ia cuidar dele, garantindo que pelo menos o seu filho sobrevivesse. Então, você podia virar escravidão por dívida, por guerra, ou então por necessidade mesmo. Você mesmo fala: ah, vou virar escravo para que eu possa sobreviver. Então, essa é uma das formas de escravidão na Mesopotâmia. Devemos ter ali, como vocês podem ver na imagem, os artesãos e os camponeses, que vão estar um pouco acima dos escravos, mas vão ser a sua maioria, vão ser eles que vão fazer a engrenagem ali da Mesopotâmia rodar. E vão ter os sacerdotes, que vão ser os responsáveis pela criação da escrita cuneiforme, que eu vou falar na próxima aula. E eram eles que administravam as cidades, eram eles que faziam toda a administração pública, eram os administradores da época. E vai ter aí o rei, que vai ser considerado o patesi, o mensageiro dos deuses. Ele vai ter tanto poder político quanto poder religioso. Então, ele vai ser tanto líder político e religioso, e é o que chamamos de teocracia, quando o mesmo governante exerce essas duas formas de poderes. E pergunta: a teocracia existe até hoje? É claro que ela existe até hoje. Temos a teocracia até hoje baseada nas leis do Alcorão, por exemplo, que são esses países, que são o Afeganistão, o Irã, a Mauritânia, a Arábia Saudita, o Sudão e o Iêmen. Esses países, eles têm como base o Alcorão, e o governante desse país, ele é tanto o líder militar quanto o líder religioso. E também temos uma outra teocracia, que é a do Vaticano. Isso mesmo, o Papa, ele é tanto o líder religioso da Igreja Católica e também é o líder político, porque o Vaticano é um pequeno país que está situado dentro da cidade de Roma. Então, representações oficiais, em reuniões internacionais, diplomática, o Papa também é um líder político. Então, a teocracia, que é uma das formas de governo mais antiga do mundo, ela vai existir lá na Mesopotâmia e ele existe nos dias atuais.
Comanda esse estado, comanda a igreja e faz
Os
beatbox.
beatbox.
O cara é
O cara tá louco.
foda.
Para fechar a videoaula de hoje, vou falar de como que a Mesopotâmia vai representar a divisão da história e da pré-história. A Mesopotâmia, ela vai marcar a história por os seguintes fatores. A primeira cidade que vão surgir na Mesopotâmia, lá pela Revolução Urbana, a Idade dos Metais, que eu citei aqui anteriormente, vai fazer um marco, por quê? Porque até então o homem vivia em caverna, depois um tempo ele vai começar a viver em aldeias e vai começar a se organizar como cidade, eles vão se organizar também em obras públicas, que nem eu falei, através da servidão coletiva, para onde todos, o homem vai começar a dominar tanto os rios, as florestas, a terra, ele vai começar a ter domínio sobre a geografia do local, ele vai começar a dominar os animais, antes ele ia lá e matava aquele animal para se alimentar, agora o objetivo dele é o quê? Que esse animal tenha filhotes, que tenha mais filhotes, que ele possa garantir comida. Então, toda essa sedentarização vai fazer com que surja o comércio, que no primeiro momento vai ser um escambo, determinada sociedade produzia um produto e ia lá e trocava com a outra civilização vizinha que produzia o outro. Isso vai se intensificar até transformar num comércio. Ah, esse comércio vai fazer o quê? Uma troca de informação, uma troca cultural entre os povos. Na Mesopotâmia vai surgir a escrita cuneiforme produzida pelos sacerdotes, eu vou falar isso na aula que vem. Vai surgir o Código de Hammurabi, já ouviu falar? O primeiro código de leis escrito da história da humanidade. Torre de Babel. Torre de Babel já ouviu falar? Também vai surgir aí na Mesopotâmia, Jardim Suspenso da Babilônia. Então, essas obras públicas, a forma que essa sociedade vai se desenvolver, vai ser tudo através da Mesopotâmia. Por isso que é considerado o berço da civilização. Tudo isso começou pelo quê? Pela disputa de água, pela disputa de terra, de condições de vida para essas sociedades se desenvolverem. Para você ver a importância da água, a importância da água na nossa sociedade desde lá dos princípios das primeiras civilizações. O esqueleto da Luzia, por exemplo, encontrado aqui no Brasil, em Minas Gerais, Lagoa Santa. Olha o nome do local que foi encontrado, Lagoa Santa, para ver a importância da água, a importância que essas regiões têm na nossa história como ser humano desde o princípio aí da humanidade. Então, se você gostou do nosso vídeo, você gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não perca a parte 2 e siga-nos em todas as nossas redes sociais, tá aí o cartão na descrição, tô deixando o link de todas e ativa o sininho que isso é muito importante para você não perder nenhuma videoaula e mandar bem aí na prova, mandar bem no vestibular ou você que só quer mesmo aí aumentar os seus conhecimentos. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.